Iniciaremos o capítulo de hoje falando sobre o Salmos, capítulo 78, versículo 4, onde fala que não vamos guardar isso para nós, vamos passá-lo para a próxima geração. Recentemente, um rapaz de 22 anos, chamado Mark, entrou em contato comigo por meio de uma rede social e me perguntou: como posso saber qual é o meu propósito na vida? Enquanto conversávamos no chat, fiquei sabendo que seus pais haviam lido este livro, embora ele não, já que tinha somente 12 anos quando foi publicado. Cada nova geração deve redescobrir os propósitos de Deus para ela mesma, mas Deus também acrescenta que a geração mais velha é responsável por passar adiante o que aprendeu. Para cada geração, renove sua esperança em Deus. Desde que Uma Vida com Propósito foi publicado, o mundo mudou drasticamente. Os propósitos eternos de Deus permaneceram inalterados. Mas temos novas ferramentas e meios para ajudar pessoas a compreenderem tais propósitos. Essa edição expandida, possui duas novidades. Cada um dos capítulos é introduzido por um vídeo, que eu até mandei para vocês no WhatsApp, Camila e Yane. E dois capítulos de bônus sobre as barreiras mais comuns para ter uma vida com sentido. Dedico essa nova edição, que, como marque, são a nova geração, mas que estão fazendo a mesma pergunta que as gerações passadas: para que estão nesse mundo? É uma honra poder servir vocês. O Senhor é bom. Sua fidelidade continua a cada geração. Palavras do autor. É meu compromisso. Com a ajuda de Deus, comprometo-me a empenhar os próximos 40 dias para descobrir o propósito de Deus na minha vida. É melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de três cordões é difícil de se arrebentar. Que é o nosso caso, né, meninas? Que eu acho que a gente é uma corda de três cordões, porque ler junto com alguém, você fazer essa reflexão, é sempre melhor. É sempre melhor você ter com alguém compartilhar e você ter que seguir a vida. Afinal de contas, por que estou aqui? Quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Provérbios 11, 28. Felizes os que confiam no Senhor. São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem um fruto delicioso. Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Se a gente parar para pensar, é uma reflexão. Eu não estou lendo o livro. A ciência já tentou. Os ateus não explicam, eles não acreditam, mas eles não conseguem explicar. Porque se você for ver, se você for parar para pensar, existe algo além de tudo, acima de tudo. É lógico que existe Deus. É uma coisa lógica. A gente pode não ver, mas a gente sente. E, tipo, não tem explicação. A menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito da vida não tem sentido. Não tem sentido. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal. A paz de espírito, ou mesmo a felicidade, é muito maior que a família, a carreira, ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Às vezes eu fico assim, pensando comigo mesma que Deus é esse. Às vezes eu acho um Deus egoísta, às vezes eu me afasto. Mas acredite, nos momentos que eu me sinto mais afastada de Deus é quando as coisas começam mais dar errado na minha vida. E é muito bom você ter uma vida com propósito, é muito bom você ter uma vida em comunhão com Deus, porque tudo começa a fazer sentido. Deus é muito bom pra gente. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas, como: o que quero ser? O que devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais desvendará o propósito da vida. A Bíblia diz: A vida de todas as criaturas, de todas, está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que afirmam os livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve. Nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me, não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em você mesmo. Devo começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por um Deus e para Ele. E até que aprenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os outros caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. O que a gente mais vê por aí é caloteiro, né? Caloteiro não, é... Qual a palavra certa, gente? É porque... Caloteiro não, é estelionatário que fica usando o nome de Deus em vão. E a gente se decepciona muito, a gente deixa de entrar em igreja, a gente deixa de frequentar por causa das pessoas que estão à frente, né? Mas enfim, é viver. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos deles. Não você usar Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz... Ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar no beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a vida livre e espaçosa. Isso é uma coisa que me toca bastante, porque a gente sempre fica... Eu mesmo, vez em outra, eu fico pensando, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Será que isso tem sentido? É um dos pensamentos que mais essa tomada é diariamente. Será que tudo isso vai valer a pena? Será que todo esse esforço? Para que eu estou fazendo isso? Eu vejo tanta gente se formando e não conseguindo nada na vida. Para que esse status de formatura? Eu poderia muito bem arranjar um emprego que me mantesse, eu seria mais feliz, eu poderia viajar pelo mundo. A gente se questiona tanto que a gente às vezes até esquece de viver, né? Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como os livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância aos seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. Mas concentrar tudo em nós mesmos jamais desvendará o propósito da nossa vida. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. As pessoas, pasmem, mas as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, a maioria dessas pessoas são pessoas egocêntricas que passam por cima de qualquer pessoa para chegar num lugar, num determinado que ela acha o ápice, que ela acha o topo. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito da vida são coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estar distante dos propósitos para quais Deus o criou. A prova disso é que a gente vê um monte de gente milionária, rica, que no fundo são pessoas depressivas, são pessoas que... Não que a pessoa depressiva seja uma pessoa que não tem Deus na vida, mas as pessoas que chegaram onde queriam e mesmo assim se sentem sozinhas, mesmo em meio a multidões. Você precisa de algo mais, muito mais do que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz, autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é especular, a especulação. A preferida pela maioria das pessoas. Elas vêm... Inclusive, nossos pais, as pessoas que estão próximas da gente, né? Tem a terrível mania de chegar na gente e falando, ah, você tem jeito que vai ser isso, você tem jeito que vai ser aquilo, mas ninguém pergunta se é o que você quer. E mesmo assim, a gente não se pergunta, será que é o que Deus quer? Porque dizem que o certo na nossa vida, a gente fazer é colocar nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Deus, e Senhor, se for da tua vontade, que dê certo. É assim que a gente tem que fazer com os planos da nossa vida. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções, que é, como eu falei, da especulação. Que é o que a maioria das pessoas fazem. Ficam com conjecturas, supõem, teorizam quando dizem. Sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, este é o melhor palpite que o nosso, que eu posso dar. Há milhares de anos, filósofos brilhantes escutam e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade. Mas quando tenta determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O Dr. Hugo Morehead, esse nome eu criei, viu? Porque eu não sei ler inglês, não. Professor de filosofia da de alguma universidade aí. Escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo perguntando: qual o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Outros acreditam ter apenas inventado um propósito para a vida. Outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia. Que é a verdade, né? Você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a vida jamais será sentido. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Morehead, esse professor bem de um nome diferente, que lhe respondesse, caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma tentativa, a especulação sobre o significado da vida. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito da vida, da invenção, é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira, pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e nos conjecturando. Ele claramente revela nas páginas da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o manual do proprietário, que explica para por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz, a sabedoria de Deus é algo misterioso, que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrasse em cena. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre a verdade eterna, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu filho amado, totalmente de graça. Esse texto apresenta 3 critérios para o nosso propósito. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive desse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Segundo, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. Tudo começa com Deus, tudo. O propósito determinado para ele, para a sua vida, é anterior às suas concepções. Ele planejou isso antes que você existisse e sem sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. O seu propósito de vida, terceiro, encaixa-se com um propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata esse livro. Andrei Bitov, romancista russo, cresceu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto eu estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando assombrado na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção às luzes de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do seu propósito na vida. Parabéns. Você está prestes a caminhar para a luz. É uma coisa que tem me acontecido diariamente. Você fica procurando, você fica tentando achar o caminho para várias questões. Quando as coisas começam a dar errado, então você vê que o que você mais queria não é o que está lhe fazendo bem, não é o que traz felicidade. Quando você tem que abrir mão do que você mais ama na vida, das questões que você cresceu aprendendo sobre, quando você começa a ver que a vida não é aquele conto de fadas. Mas a gente tem que pensar no nosso propósito, independente de qualquer coisa. Para que que a gente veio ao mundo? O que que a gente pode fazer para melhorar ele? E é pensando sobre o meu propósito de vida, que é hoje o dia 1, eu vou deixar um tema para reflexão. Eu não sou o foco. Vamos nos tirar do foco. Nós não somos o foco. Um versículo para memorizar. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra o propósito. Todas as coisas começaram nele e nele encontra seu propósito. Colossenses 1,16. Há uma pergunta também para meditar. Apesar de todos os argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Que a gente possa chegar a uma. A gente vai chegar a uma resposta, né? Porque a vida não é resposta. A gente vai chegar a um propósito. E eu espero que Deus possa nos iluminar e que nos 40 dias que. No decorrer desses 40 dias, a gente possa encontrar nosso propósito na Terra. A Bíblia deixa claro, né, que Deus considera espiritualmente relevante o período de 40 dias. Sempre que desejou preparar alguém para seus propósitos, Deus usou 40 dias. A vida de Noé foi transformada em 40 dias de chuva. A vida de Moisés foi transformada nos 40 dias que ele passou no Monte Sinai. Os espiões foram transformados após 40 dias na Terra Prometida. Jesus foi fortalecido 40 dias no deserto. Os discípulos foram transformados nos 40 dias em que desistiram. Que estiveram com Jesus após as ressurreições. Então, eu espero e creio que os próximos 40 dias vão transformar nossas vidas. Amém.